Entrevista.
Bom, uma das maiores distribuidoras de insumos médico-hospitalares do Brasil, juntamente com alguns dos seus clientes do varejo farmacêutico, identificou um aumento de quase 30% nas vendas de produtos para pacientes com diabetes em meio à pandemia. De acordo com o Ministério da Saúde, pessoas com a doença representam 19% das mortes por coronavírus. Por isso, a importância de manter uma rotina diária de cuidados. Para falar sobre esses e outros assuntos aqui no Tarde Nacional, a gente conversa com o biomédico e gerente nacional de vendas da Atrial Saúde, Ricardo Martins. Boa tarde, Ricardo.
Boa tarde, Glaucia. Boa tarde aos seus ouvintes. Tudo bem?
Tudo bem. Doutor Ricardo, uma das coisas que a gente sempre pergunta, mas a gente sempre acha bom perguntar novamente para as pessoas poderem saber exatamente o que, que é a diabetes. A diabetes, todo mundo fala assim, minha diabetes tá assim, tá aumentada, tá não sei o quê. Ah, não, é porque eu como muito doce. Não, eu não como doce. Enfim, o que, que é o diabetes?
É muito boa a tua pergunta, Glaucia. O que a gente tem que ter sempre em mente, né, que o diabetes é uma doença, né, ela é provocada por uma alteração principalmente no pâncreas do paciente, né, onde esse órgão não tem capacidade de produzir a quantidade de insulina, né, que é o hormônio que pega a glicose, né, o açúcar da corrente sanguínea e joga para dentro da célula, que a gente não pode esquecer que a glicose, né, o açúcar é a nossa gasolina, o que faz o nosso corpo funcionar. Mas quando existe essa deficiência nesse hormônio, a insulina, esse açúcar não vai para dentro da célula, ele não gera esse combustível. Ele fica circulando no corpo, né? E aí traz uma série de problemas, né? Existem dois tipos de diabetes, né? Então, a diabetes tipo 1 e tipo 2. Então, a diabetes tipo 1, que antigamente era muito conhecida como diabetes juvenil, né? Porque ela era diagnosticada na infância. Esta é diretamente ligada a um problema de produção mesmo do hormônio da insulina. E ela acomete só 10% dos pacientes. A grande maioria deles, né, é acometido pelo diabetes tipo 2, que é o diabetes adquirido. Então isso quer dizer o quê? Que com o longo do tempo, né, com o passar dos anos, ou o pâncreas perde a capacidade de produção de insulina progressivamente, ou existe uma outra causa que se chama resistência insulínica. Então, onde o paciente tem a insulina no corpo, mas essa insulina que ele produz não é capaz de se juntar com a célula de açúcar, né, de glicose, e colocar essa célula para dentro essa substância para dentro da célula para que as reações ocorram.
Agora, a gente tem culpa no cartório, doutor? A gente é responsável por isso? O senhor falou da juvenil. A juvenil é um problema genético, né? Provavelmente a gente não pediu para vir assim. Mas, assim, a gente adquire o diabetes tipo 2. A gente é responsável por aquilo que a gente come. Então, é só o docinho? É só o brigadeirinho? Ou tem outras coisas que causam isso também?
Não, então, como eu disse no começo, né, ela é uma doença. Então, de verdade, se serve para a gente ficar mais tranquilo, ninguém tem culpa no cartório. Quem for ser diabético vai ser, e quem não for ser, não vai ser. O máximo que ele vai conseguir, se ele exagerar na dieta dele, vai ser mais gordinho, mas ele não vai ficar diabético por conta da dieta. O que ocorre hoje em dia é que nós temos visto o diagnóstico do diabetes tipo 2, que se você for olhar a literatura, uns tempos atrás era feito em torno dos 50 anos, hoje a gente tem esse diagnóstico até com 30 anos em alguns pacientes. Por quê? Ele já tem a tendência a ser diabético, né? E ele, por causa do novo estilo de vida que a humanidade tem, né? Muito mais tempo parado, todo mundo na frente do computador, com essa pandemia agora, nem me fale, e a alimentação de má qualidade, né? A gente se come muito mais comida industrializada, então acaba acelerando esse processo, adiantando um pouquinho, né?
Uhum. Então, de qualquer maneira, a gente precisa estar sempre muito atento, né, às coisas que a gente come, né, doutor?
Sim, e até uma informação que é curiosa, né? Nós estamos vivendo aí na era da pandemia do Covid, e se a gente olhar a estatística, né, o Covid mostra que mais ou menos 1 a 2% da população mundial está sendo acometida pelo vírus. E o diabetes, que é uma doença que foi descrita em 1500 a.C., hoje acomete em torno de 10% da população mundial. Então, quer dizer, existe uma prevalência, né? A existência da doença é muito grande, é realmente uma epidemia mundial. E o grande problema, né? Menos da metade das pessoas que têm diabetes sabem que tem, porque ela é uma doença silenciosa. Então, daí vem os grandes riscos da doença, né?
E também é um complicador, né, na hora da... se você tiver o coronavírus e se você tiver uma complicação, acaba complicando mais a situação do paciente ou isso é mito?
Não, essa é uma ótima pergunta, né? Tem muita gente que fala assim, quem tem diabetes é mais propenso a ter o Covid. Na verdade, não é isso, né? A probabilidade de ter a doença é a mesma de qualquer outra pessoa, porque ele é um vírus. O que ocorre é, a pessoa que tem diabetes, e principalmente quando o diabetes não está controlado, que é aquilo que nós já conversamos, de controlar a dieta, tem um fator super importante para o diabetes, que é a atividade física, né? A atividade física é o melhor remédio que existe para o diabetes. Então, quando a pessoa não está controlada, não faz aquelas medições, sabe, aquele exame que faz um furinho no dedo, os pacientes diabéticos sempre têm uma bolsinha com o aparelhinho que andam com eles, quando ele não se controla, e por um acaso ele é acometido pelo Covid, aí as consequências da doença são mais graves, porque o organismo de um diabético não controlado, ele é um organismo basicamente mais inflamado, mais deficitário, então ele pode ter problemas sérios decorrentes da contaminação com o vírus.
O senhor sabe que eu tenho uma amiga que ela namorava uma pessoa, né, um rapaz, que não, nem era tão rapaz, já estava ali pela casa dos 50 e pouco, mas ele...
Criança.
Oi?
Criança ainda.
É, jovem, eu também acho. Mas ele tinha diabetes, e aí ele andava com insulina, né, com aquele kit. Só que ele tomava insulina e depois ia tomar sorvete. Aí eu ficava perguntando pra ela assim, eu falei assim, cara, o seu namorado tá enchendo a cara de sorvete ali, ele não é diabético? Aí ela falou assim, enfim, né, ele já é adulto pra saber o que ele tá fazendo. Isso é um problema, não, doutor?
Então, esse é um fato bem comum entre os diabéticos, né? O diabético principal, existem diabéticos que fazem uso da insulina injetável e outros não, né? O que acontece? Eu sou diabético também. O diabético acaba conhecendo o corpo dele e sabe como reage, principalmente aos abusos que ele faz, né? Então, por exemplo, eu conheci há um tempo atrás uma das maiores educadoras em diabetes do mundo. Eu fui almoçar com ela, ela almoçou e comeu um pedaço de bolo que para mim serviria de almoço. Eu falei, mas você não é diabética? Ela falou, não, eu sei que eu tenho que tomar tantas unidades de insulina para minha glicose não subir depois de eu comer esse bolo. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Um diabético controlado, ele consegue ter uma vida absolutamente normal.
Uhum.
E como é esse controle, né? Existem coisas muito importantes. A medição da glicemia, né, o aparelhinho que fura o dedo e tal, é muito importante porque ele vê o comportamento da glicose conforme o horário do dia, conforme o que ele come, e ele vai aprendendo a se cuidar. Se ele associar isso, o controle da glicemia, com atividade física, né, as empresas hoje desenvolveram tecnologias muito bacanas nesse sentido para dar uma qualidade de vida para os pacientes. Por exemplo, tem aplicativos que associam ao aparelhinho de glicemia. Então lá você coloca o que você comeu, você coloca quanto está a sua glicemia, se você fez atividade física. E ele vai te dando situações de controle, né? De como fazer isso, né? De como você pode comer ou o que você está comendo, como está reagindo no seu corpo. Então a vida de um diabético hoje, ela pode ser muito fácil desde que ele se controle.
Desde que ele também tenha esse controle médico, esse acompanhamento médico também, né? Que às vezes a pessoa vai lá, faz o exame de sangue, aí vai assim, minha glicose está alta, vou ali, vou tomar alguma coisa que alguém tomou, tem um negócio de um chá, minha mãe tem essas coisas, né? Tomou outro dia, minha glicose está alta, vou tomar um chá, esqueci o negócio de que era o chá que ela ia tomar, eu falei assim, mãe, a gente tem que ir ao médico, né? Não, mas eu tomo esse chá de... pata de não sei de quê, não tem? Ah, enfim, depois eu pergunto para ela e lembro. E aí acha que não precisa ir ao médico. Não, gente, tem que ir ao médico, né? Tem que fazer esse controle com o médico, né?
Exatamente, né? Porque o grande risco do diabetes é que ele é uma doença silenciosa. Ele não dá muito sintoma, né? Por exemplo, o diabético tipo 1, que é aquele que eu falei para vocês que realmente não tem insulina, né? Uhum. O que acontece? Quando que ele fica doente, vamos dizer, quando o nível de glicose dele cai, quando ele fica com baixa glicose, que isso acontece mais comumente em quem é usuário de insulina. Então, essas pessoas acabam se cuidando muito, porque se você tiver uma hipoglicemia, né, uma baixa na glicemia, você desmaia, você não consegue ficar em pé. Agora, o problema maior está no paciente que é diabético tipo 2, que é a diabetes adquirida, e que não usa insulina. Porque esse paciente dificilmente vai fazer uma taxa baixa de insulina, que é o que faria ele ficar doente, mas, pelo contrário, ele vai ter níveis muito altos. E os níveis altos não dão sintoma. Então, o grande desafio dos médicos e de todos os programas que existem de diabetes pelo Brasil todo e pelo mundo é manter a aderência do paciente ao controle. Porque pensa uma coisa, você hoje está super bem, come o que quer. Vai ao médico, o médico fala para você, ó, você está diabético, a partir de agora você tem que se controlar. Então você sai de lá com a consciência super pesada, vai cuidar da sua alimentação, tal, tal. E o que vai mudar a princípio no teu sintoma da doença? Nada. Aí chega um momento que você fala assim, ah, se eu tomo remédio, se eu paro de comer, não sei o que, não sinto nada, e quando eu não estou fazendo nada disso, eu também não sinto nada, o paciente abandona o tratamento. E esse é o maior risco que existe, porque existe uma série de doenças associadas ao diabetes que a falta de controle vão levar a elas. Então daí a importância do acompanhamento de um médico, do acompanhamento de um nutricionista, muitas vezes tem que ter o acompanhamento de um psicólogo, porque é uma mudança de comportamento na vida do paciente.
A gente tem relatos de pessoas que perdem inclusive a visão por conta do diabetes, certo?
Exatamente, olha que coisa maluca isso, né? Não tem outro termo para usar. No mundo inteiro se faz mais amputação de membros inferiores, né, de pernas e pés, por diabetes do que por acidentes. Então, quer dizer, essa é uma consequência trágica da doença, porque se a doença for descontrolada, ela começa a dar problemas vasculares, principalmente nos pequenos vasos, que estão nas extremidades do corpo, nos olhos, e a pessoa vai perdendo a visão. Às vezes ela perde um pé, perde um dedo, o pé, às vezes até a perna toda. Então, daí a grande importância de se ter o controle da doença. É, a gente hoje, é muito comum a gente falar assim, o paciente não é diabético, ele é portador de diabetes. O ser diabético, que é o estar doente, é muito mais por um descontrole, né, por uma falta de controle, de acompanhamento médico, do que da doença em si, porque a doença pode ser perfeitamente controlada. A gente tem casos aí de diabéticos que fazem 3, 4 anos que não tem nível de glicemia alto, porque é um diabético que se controla.
Uhum. Então é importante que o diabético, que ele continue esse tratamento, que ele fique, acompanhe, né, com o médico e que não deixe para lá, né? A gente sabe como é gostoso um brigadeiro, né? A gente sabe como é gostoso um pedaço de bolo, né? Mas assim, acho que tudo a gente consegue levar desde que a gente tenha equilíbrio, né, doutor?
Isso, a palavra-chave da doença é equilíbrio, né? É, ao mesmo tempo que é uma delícia um brigadeiro, com o tempo, se você se habituar, também é uma delícia fazer uma caminhada, olhar a volta, ver o sol brilhando, caminhar um pouco pela rua. Isso você está colocando um remédio na sua doença, entendeu? Então é isso, né? Da mesma forma que a gente gosta de comer um doce, um bolo, a gente precisa aprender a gostar também de se cuidar um pouco, então de fazer uma caminhada, fazer uma atividade física. Lógico, não vai comer 15 brigadeiros, come um só, que não vai ter problema. Então, tudo é uma questão de equilíbrio, né? Como é uma doença que acompanha o paciente por muitos anos da vida, você imagina uma criança, né, que às vezes com 3 anos é diagnosticada, ela vai viver 70, 80 anos tendo que conviver com a doença. E o mais difícil, que é o tipo 2, que o cara já está mais velho, já tem outra condição e se descobre diabético, se ele se dedicar um pouco no início desse diagnóstico e mantiver um bom controle sobre a doença, ele vai ter uma vida normal. Isso é muito importante.
O marido de uma amiga também, ele teve diabetes, não cuidou, e aí ele teve que fazer amputação, né, da perna, da parte de baixo, né, da perna, embaixo do joelho,
uhum.
E depois teve outra complicação no dedo do pé da outra perna. Enfim, é muito triste, né, quando a gente olha esse lado da doença, a gente, como o senhor falou, né, vamos comer um brigadeiro, não precisa comer 15, vamos fazer uma caminhada.
Precisa comer porque... a bandeja toda, né?
Exatamente, porque caminhar é muito bom, né, e acho que só quem... teve um problema desse, né, de ter que amputar um membro, que sabe, que dá valor, né, como é importante a gente levantar e caminhar, né, então acho que...
Exatamente, e outros riscos, né, Glaucia, por exemplo, o paciente diabético descontrolado tem riscos graves de sofrer infarto, de sofrer AVC, né, que seria o derrame, então são consequências muito drásticas se o paciente não se cuidar. E, pô, não é tão difícil assim se cuidar, né? Então, acho que assim, o diabético tem que ter hoje... A mensagem mais importante é essa, né? O paciente tem que se controlar, então, tudo bem, pode ser meio desconfortável furar o dedinho lá uma vez por dia, mas com o tempo você se acostuma, eu te falo por experiência própria, eu já nem peguei mais que eu furo meu dedo. E você ter esse controle, você saber para onde você está indo... E corrigir, né? Porque muita coisa você consegue corrigir simplesmente com uma atividade física, com uma alimentação, né? Se o paciente se cuidar bem, ele vai tomar muito pouco remédio ou nenhum remédio, às vezes, ele consegue controlar a doença somente com a mudança. É fácil, é só...
E hoje ainda tem as complicações da Covid, né? Então, vamos levar uma vida mais saudável, gente. Vamos aproveitar que a gente passou por esses perrengues todos aí nos últimos meses. Vamos ficar de olho na nossa vida, na nossa alimentação, na nossa saúde. Eu sou uma pessoa suspeita, adoro chocolate, mas a gente tem que realmente... Não pode dar mole, né? Não pode ficar... totalmente largado na vida, né? O corpo da gente é a única coisa que a gente tem, né? Então, vamos cuidar dele da melhor maneira possível. Doutor, mais alguma dica, mais alguma coisa que a gente tenha que dizer?
Ah, eu acho que a grande dica é essa mesmo, né? Pense em você, pense no seu bem-estar, se cuida, porque se você não se cuidar, ninguém pode te cuidar. E vamos sair melhor desse período todo que a gente está vivendo aí. Muita coisa dá para ser aprendida. A nossa empresa está no suporte a toda essa assistência ao diabético, a tudo que for necessário. Então, a dica maior é essa mesmo. Pense em você primeiro, na sua saúde, porque ela é o pilar básico para você conseguir fazer todo o resto. Até para comer chocolate.
Exatamente. Se a gente não tiver bem, como é que a gente vai comer chocolate, gente? E não, ó, uma das coisas melhores no mundo é comer chocolate, para quem gosta, né? Que eu conheço algumas pessoas que não gostam. Olha isso, né?
Existe, né?
Existe. Eu não gosto de giló, né? A pessoa não gosta de chocolate. Acontece. Doutor Ricardo, muito obrigado. Uma boa tarde para o senhor. Bom final de semana e até a próxima.
Muito obrigado a você e a teus ouvintes aí. Até a próxima.